From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 183rd Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints. E a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será oferecida pelo coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão é um serviço público oferecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão.
Irmãos e irmãs, damos-lhes as boas-vindas à quarta sessão da 183ª Conferência Geral Anual de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Thomas S. Monson, que preside a conferência, pediu-me que dirigisse esta sessão. Estendemos nossos cumprimentos e nossas bênçãos aos que participam destas reuniões no mundo todo, por meio do rádio, da televisão, da internet ou de transmissão via satélite. Reconhecemos as autoridades gerais e os líderes gerais que estão presentes nesta manhã. A música para esta sessão será oferecida pelo coro do Tabernáculo sob a regência de Mac Wilberg, com Andrew Wandsworth e Clay Christensen ao órgão. O coro abriu esta sessão cantando Avante ao Mundo Proclamai, e agora nos brindará com Let Zion and Her Beauty Rise, que Sião se erga em sua beleza. A oração de abertura será então oferecida pelo Elder Stephen A. Snow, do 70.
Oh, Our Father in heaven,
this nosso Pai Celestial, neste linda manhã de domingo, te agradecemos por podermos nos reunir para mais esta sessão de conferência geral. Somos gratos pela tecnologia que permite que essa sessão seja transmitida para todo mundo. Oramos para que nós possamos nos comprometer a agir e melhorar nossas vidas de acordo com aquilo que aprendermos hoje. Oramos também para que sirvamos nossos vizinhos, nossos amigos e nossas famílias e nos esforcemos para ser melhores em nossas vidas todos os dias. Agradecemos pela apresentação que acabamos de ter da palavra proferida e pedimos que ela nos influencie para o bem. Pedimos que possamos nos concentrar e aprender hoje. É o que oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.
Teremos agora o prazer de ouvir o presidente Dir F. Ukdov, segundo conselheiro na primeira presidência. O coro então cantará Vinde a Mim. Depois do hino, teremos o prazer de ouvir o Elder Neil L. Anderson, do Quórum dos Doze Apóstolos. A irmã Rosemary Wixon, presidente-geral da primária, falará então para nós.
I have a cherished painting in my office.
Tenho um quadro de que gosto muito em meu escritório, intitulado Entrada para a Iluminação. Foi pintado por um amigo meu, o artista dinamarquês Johan Benting, que foi o primeiro presidente de destaque em Copenhague, Dinamarca. A pintura mostra um quarto escuro com a porta aberta, por onde entra a luz. Acho interessante notar que a luz que vem da porta não ilumina o quarto inteiro, apenas o espaço que fica logo em frente à porta. Para mim, o escuro e a luz retratados nessa pintura são uma metáfora da vida. Faz parte de nossa condição de seres mortais o fato de sentirmos que, às vezes, estamos cercados de trevas. Podemos ter perdido um ente querido. Um filho pode ter se desviado. Podemos ter sido informados de um diagnóstico médico preocupante. Podemos ter dificuldades no emprego e estar atormentados por dúvidas ou temores. Ou podemos nos sentir solitários, o que não somos amados. Porém, mesmo que nos sintamos perdidos em meio a nossas circunstâncias atuais, Deus promete a esperança de sua luz. Ele promete iluminar o caminho à nossa frente e mostrar-nos o caminho para fora da escuridão. Quero contar-lhes a história de uma mulher que cresceu num lugar cheio de trevas. Vou chamá-la Jane. Desde quando tinha 3 anos, Jane era constantemente espancada, humilhada e maltratada. Ouvia ameaças e zombarias. Acordava a cada manhã, sem saber se sobreviveria até o dia seguinte. As pessoas que deviam protegê-la eram as que a torturavam ou permitiam que os abusos continuassem. Para proteger-se, Jane aprendeu a não sentir nada. Não tinha esperança de resgate. Por isso, endureceu-se diante do horror que era sua realidade. Não havia luz em seu mundo. Por isso, ela se resignou às trevas, com um entorpecimento que somente pode advir do contato constante e inexorável com o mal. Ela aceitou o fato de que todo momento poderia ser o seu último. Então, aos 18 anos, Jane descobriu a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A alegria e a esperança do Evangelho restaurado penetraram-lhe o coração, e ela aceitou o convite para ser batizada. Pela primeira vez, a luz entrou em sua vida, e ela viu um caminho brilhante diante de si. Saiu da escuridão de seu mundo e decidiu frequentar uma escola que ficava bem longe de quem a maltratava. Por fim, sentiu-se liberta de um ambiente de trevas e mal, livre para desfrutar a doce paz e a milagrosa cura do Salvador. Contudo, anos mais tarde, depois que a pessoa que a maltratava havia falecido, Jenny sentiu-se novamente atormentada pelas coisas horríveis que lhe sucederam na juventude. Uma profunda tristeza e raiva ameaçaram destruir a maravilhosa luz que ela havia encontrado no Evangelho. Ela se deu conta de que se permitisse que as trevas a consumissem, seu atormentador teria a vitória final. Buscou tratamento psicológico e auxílio médico e começou a perceber que, para ela, o melhor caminho para a cura seria compreender e aceitar que as trevas existiam, mas não para habitar nelas, pois, como ela sabia, a luz também existia. E foi aí que ela decidiu habitar. Devido às trevas do passado, Jane poderia facilmente ter se tornado vingativa, maldosa e até violenta, mas não o fez. Resistiu à tentação de espalhar as trevas e dar vazão à sua raiva, mágoa ou ceticismo. Em vez disso, apegou-se à esperança de que, com a ajuda de Deus, poderia ser salva. Fez a opção de irradiar a luz e dedicar a vida para ajudar outras pessoas. Então, essa decisão permitiu que ela deixasse o passado para trás e caminhasse para um futuro glorioso. Tornou-se professora e hoje, décadas mais tarde, seu amor já influenciou a vida de centenas de crianças, ajudando-as a saber que elas têm valor, que são importantes. Tornou-se incansável defensora dos fracos, dos oprimidos e dos desalentados. Ela edifica, fortalece e inspira todos a seu redor. Jane aprendeu que a cura vem quando nos afastamos das trevas e caminhamos rumo à esperança de uma luz brilhante. Foi na aplicação prática da fé, da esperança e da caridade que ela não apenas transformou sua vida, mas abençoou para sempre a vida de muitas pessoas. Pode haver alguns dentre vocês que sintam que as trevas os estão envolvendo. Pode ser que se sintam atormentados por preocupações, temores ou dúvidas. Para vocês e para todos nós, repito uma maravilhosa e segura verdade. A luz de Deus é real e está ao alcance de todos, da vida a todas as coisas. Tem o poder de amenizar a dor das feridas mais profundas. Pode ser um bálsamo de cura para a solidão e a enfermidade de nossa alma. Nos sulcos do desespero, ela pode plantar as sementes de uma esperança mais radiante. Pode iluminar os profundos vales do sofrimento. Pode iluminar o caminho à nossa frente e guiar-nos através da noite escura até a promessa de um novo alvorecer. Esse é o Espírito de Jesus Cristo, que dá luz a todo homem que vem ao mundo. No entanto, a luz espiritual raramente vem aos que simplesmente se acomodam na escuridão, esperando que alguém acenda a luz. É preciso um ato de fé para abrir nossos olhos para a luz de Cristo. A luz espiritual não pode ser discernida por olhos carnais. O próprio Jesus Cristo ensinou: eu sou a luz que resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem, porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, como é que abrimos os olhos para a esperança da luz de Deus? Primeiro, comece de onde está. Não é maravilhoso saber que não temos que ser perfeitos para sentir as bênçãos e as dádivas de nosso Pai Celestial? Não temos que esperar até cruzarmos a linha de chegada para receber as bênçãos de Deus. Na verdade, os céus começam a se abrir e as bênçãos dos céus começam a se derramar sobre nós nos primeiros passos que damos rumo à luz. O lugar perfeito para começar é exatamente onde vocês estão neste momento. Não importa o quanto desqualificados vocês se sintam ou o quanto para trás dos outros vocês imaginam que estejam. No exato momento em que começarem a buscar seu Pai Celestial, a esperança de sua luz começará a despertar, a vivificar e a enobrecer a sua alma. Talvez as trevas não se dissipem de uma vez, mas tão seguramente quanto a noite sempre dá lugar ao amanhecer, a luz virá. Segundo, voltem o coração para o Senhor. Elevem a alma em oração e expliquem a seu Pai Celestial o que estão sentindo. Reconheçam suas fraquezas. Abram o coração e expressem sua gratidão. Deixem-nos saber das provações que enfrentam. Supliquem a Ele em nome de Cristo, pedindo forças e alento. Peçam que seus ouvidos lhes sejam abertos para que ouçam sua voz. Peçam que seus olhos sejam abertos para que vejam sua luz. Terceiro, andem na luz. Seu Pai Celestial sabe que vocês cometerão erros. Ele sabe que tropeçarão, talvez muitas vezes, e isso o entristece, mas Ele os ama. Ele não quer abater-lhes o espírito. Pelo contrário, Ele quer que vocês se ergam e se tornem a pessoa que foram designados a se tornar. Para isso, Ele enviou seu Filho para iluminar o caminho e mostrar-nos como atravessar em segurança as pedras de tropeço colocadas em nosso caminho. Deu-nos o Evangelho, que ensina o caminho do discípulo, que nos ensina as coisas que precisamos saber, fazer e ser, para andar em luz, em sua luz, seguindo os passos de seu Filho amado. Sim, todos cometemos erros. Sim, nós falhamos. Mas à medida que procurarmos aumentar o nosso amor a Deus e nos esforçar para amar nosso semelhante, a luz do Evangelho vai envolver-nos e elevar-nos. As trevas, sem dúvida, se dissiparão, porque elas não podem existir na presença da luz. Ao chegarmos a Deus, Ele se achegará a nós. E dia a dia, a esperança da luz de Deus vai crescer dentro de nós mais e mais brilhante até o dia perfeito. Para todos os que sentem que andam em trevas, convido-os a confiar nesta promessa segura proferida pelo Salvador da humanidade. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Há alguns anos, minha mulher Harriet e eu tivemos uma experiência pessoal memorável na qual vimos essa promessa ser cumprida. Estávamos na África Ocidental, uma bela parte do mundo em que a igreja está crescendo e os santos dos últimos dias são maravilhosos. No entanto, a África Ocidental também enfrenta muitas dificuldades. Fiquei particularmente triste com a pobreza que vi. Nas cidades, há alto índice de desemprego, e as famílias geralmente têm muita dificuldade em prover suas necessidades diárias e sua segurança. Partiu meu coração saber que muitos de nossos preciosos membros da igreja sofrem tantas privações, mas também fiquei sabendo que aqueles bons membros ajudam uns aos outros para que ninguém tenha que passar fome. Por fim, chegamos a uma de nossas capelas, próximo de uma grande cidade, mas em vez de encontrar um povo atormentado e envolvido pelas trevas, descobrimos um povo feliz que irradiava a luz. A felicidade que sentiam pelo Evangelho era contagiante e elevou-nos o espírito. O amor que expressaram por nós fez-nos sentir muito humildes. O sorriso deles era genuíno e contagiante. Lembro que me perguntei na época se seria possível haver um povo mais feliz na face da terra, mesmo estando cercados de dificuldades e provações. Eles estavam cheios de luz. A reunião teve início e comecei a falar, mas pouco depois acabou a luz do prédio e ficamos na mais completa escuridão. Por algum tempo, eu mal podia enxergar as pessoas da congregação, mas via e sentia o sorriso brilhante e belo nos nossos santos. Oh, como adorei estar com aquelas pessoas tão maravilhosas. A capela continuou na escuridão, por isso sentei-me ao lado de minha mulher para esperá-la a luz voltar. Enquanto esperávamos, algo extraordinário aconteceu. Algumas pessoas começaram a cantar um dos hinos da restauração. Então, outras se uniram a elas, e mais outras. Em pouco tempo, um agradável e vibrante coro de vozes enchia a capela. Aqueles membros da igreja não precisavam de hinários. Sabiam de cor a letra de cada hino que entoaram e cantaram um hino após o outro, com uma energia e espírito que tocaram a minha alma. Por fim, as luzes piscaram e voltaram, iluminando o salão de luz. Harry e eu olhamos um para o outro com o rosto banhado de lágrimas. Em meio à total escuridão, aqueles belos e maravilhosos santos encheram de luz aquele prédio da igreja e nossa alma. Foi um momento profundamente tocante para nós, um momento em que Harriet e eu jamais esqueceremos. Sim, de tempos em tempos, nossa vida pode parecer afetada pelas trevas ou até envolta nelas. Às vezes, a noite que nos cerca parecerá opressiva, desalentadora e assustadora. Meu coração se angustia com os muitos sofrimentos que vocês enfrentam, com a dolorosa solidão e os desgastantes temores que podem estar vivenciando. Não obstante, presto testemunho de que nossa esperança viva está em Jesus Cristo. Ele é a verdadeira, pura e poderosa entrada para a iluminação divina. Testifico que com Cristo, as trevas não terão sucesso. As trevas não alcançarão vitória sobre a luz de Cristo. Presto testemunho de que as trevas não podem resistir à brilhante luz do Filho do Deus vivo. Convido cada um de vocês a abrir o coração para Ele. Busquem-no por meio do estudo e da oração. Venham à sua igreja. Sim, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Aprendam a respeito dEle e de seu Evangelho. Participem ativamente. Ajudem uns aos outros e sirvam a Deus com alegria. Irmãos e irmãs, mesmo depois da mais tenebrosa noite, o Salvador do mundo vai conduzi-los a uma gradual, agradável e brilhante alvorada que, sem dúvida, vai despontar dentro de vocês. Ao caminharem rumo à esperança da luz de Deus, descobrirão a compaixão, o amor e a bondade de um Pai Celestial amoroso, em quem não há trevas nenhumas. Disto presto testemunho, em nome sagrado de Jesus Cristo. Amém.
Thank you.
A vida de Jesus Cristo na mortalidade foi repleta de milagres. Uma mãe virgem, uma nova estrela, anjos aparecendo aos pastores, cegos vendo, coxos andando, anjos no Getsêmani, no sepulcro, e o maior milagre de todos, sua gloriosa ressurreição. Imagine como deve ter sido a ocasião em que os 11 apóstolos, nos montes próximos da Galiléia, quando o Senhor ressuscitado lhes visitou e disse: "Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura." Todas as nações, todo o mundo, toda criatura? Seria isso possível? Embora Jesus lhes assegurasse isso, eles devem ter se perguntado se realmente os milagres os acompanhariam ao pregarem o Evangelho. A fé sobrepujou a dúvida, e Pedro ergueu a voz, dizendo: "Todos os que habitais em Jerusalém, escutai as minhas palavras. Jesus Nazareno, a quem prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, esse Jesus Cristo, Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas." Houve uma inegável manifestação espiritual naquele dia, e 3.000 almas foram batizadas. Conforme Jesus prometera, sinais e milagres seguiram a fé daqueles que creram. Quando a Igreja de Jesus Cristo foi restaurada na Terra 183 anos mais tarde, o encargo dado pelo Senhor a seu pequeno grupo de discípulos fez eco às suas palavras proferidas séculos antes: "A voz de advertência irá a todos os povos, pois em verdade o som deverá partir para todo o mundo e para os confins da terra." Todos os povos, todo o mundo, para os confins da terra? Seria isso possível? O Salvador assegurou a seus santos os últimos dias sobre isso, mas como é que eles poderiam prever a abrangência e o futuro desta obra maravilhosa? Eles devem ter se perguntado se realmente os milagres os acompanhariam ao pregarem o Evangelho. Novamente, a fé sobrepujou a dúvida e milhares foram batizados. Na Inglaterra, o Elder Wilford Woodruff encontrou toda uma comunidade esperando sua chegada. O Espírito do Senhor desceu sobre ele e ele batizou 45 pregadores e várias centenas de membros durante seu primeiro mês na fazenda Bembal. Não é diferente em nossos dias. Quando Elder Bednar e eu éramos missionários há aproximadamente 40 anos, e posso lhes garantir que não somos os ex-missionários mais velhos que se sentam nessas poltronas vermelhas. Havia 16 mil missionários. Conforme o presidente Monson relatou ontem, temos atualmente 65 mil, mais do que jamais houve antes. Havia, na época, 562 estacas. Hoje, há mais de 3 mil. Naquela época, nossas alas e ramos estavam em 59 países. Hoje, temos congregações em 189 das 224 nações e territórios do mundo. Somos poucos em número, como o Nefi predisse. Porém, ao mesmo tempo, vocês e eu somos testemunhas do cumprimento das palavras proféticas de Daniel. Pedra cortada sem auxílio de mão está enchendo toda a terra. Nossos dias são uma extraordinária época de milagres. Há 6 meses, quando o presidente Monson anunciou a mudança de idade para os rapazes e as moças que querem servir missão, houve uma inegável manifestação espiritual. A fé sobrepujou a dúvida e rapazes e moças se apresentaram. Na quinta-feira, depois da conferência, fui designado a recomendar chamados missionários para a primeira presidência. E fiquei admirado de ver rapazes de 18 anos e moças de 19 anos que já tinham seus planos, consultado o médico, sido entrevistados pelo bispo e pelo presidente de estaca e enviado seus papéis para a missão. Tudo isso em apenas 5 dias.
Outros milhares se juntaram a eles agora. É um milagre. Somos gratos pela revigorante fé de nossas sisters, pelo crescente número de missionários de vários países do mundo e pelo crescente número de casais prontos para servir. 58 novas missões foram anunciadas e nosso lotado centro de treinamento missionário de Provo surpreendentemente ganhou um novo companheiro na cidade do México. O presidente Monson afirmou: levamos muito a sério o mandado do Salvador, que disse: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Esta causa continuará a progredir, mudando e abençoando vidas. Nenhuma causa, nenhuma força no mundo inteiro pode parar a obra de Deus. Estamos testemunhando os milagres do Senhor à medida que seu evangelho é pregado no mundo todo. Irmãos e irmãs, tão seguramente quanto o Senhor inspirou mais missionários a servir, Ele também está despertando a mente e abrindo o coração de mais pessoas boas e sinceras para que recebam seus missionários. Vocês já os conhecem ou vão conhecer. Eles estão em sua família e moram em sua vizinhança. Passam por vocês na rua, sentam-se ao seu lado na escola e conectam-se a vocês na internet. Vocês também são uma parte importante desse milagre que está acontecendo. Se vocês não são missionários de tempo integral, com um crachá missionário preso ao paletó, está na hora de pintar uma plaqueta no seu coração, pintada, como Paulo disse, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. E os ex-missionários, encontre sua antiga plaqueta de missionário. Não a usem, mas coloquem-na onde possam vê-la. O Senhor precisa de vocês agora mais do que nunca para que sejam instrumentos em suas mãos. Todos nós temos uma contribuição a fazer para esse milagre. Todo membro digno da igreja já pensou em como compartilhar o Evangelho. Alguns compartilham o Evangelho naturalmente e podemos aprender muito com eles. Alguns têm dificuldades e se perguntam como poderiam melhorar, querendo afastar o sentimento de culpa que às vezes sentimos. No nosso desejo de compartilhar o Evangelho, nos faz cair de joelhos, o que é bom, porque precisamos da ajuda do Senhor. O presidente Monson pediu que oremos por aquelas áreas onde nossa influência é limitada e onde não temos permissão para livremente compartilhar o Evangelho neste momento. Se nos unirmos para pedir ao nosso Pai Celestial com sinceridade, o Senhor vai continuar a abrir importantes portas para nós. Também oramos por nossas próprias oportunidades de compartilhar o Evangelho. O apóstolo Paulo Pedro disse: estáis sempre preparados para responder a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Com a confusão e a comoção de nossos dias, não é de surpreender que cada vez menos pessoas frequentem seus locais de adoração. Embora muitos desejem estar mais próximos de Deus e compreender melhor o propósito da vida, eles têm dúvidas que não foram respondidas. Muitos têm o coração aberto para a verdade, mas como o profeta Amós descreveu, correm por toda a parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acham. Vocês podem ajudar a responder às perguntas deles. Em suas conversas do dia a dia, vocês podem acrescentar algo à fé que eles têm em Cristo. O Salvador disse: levantai a vossa luz para que brilhe perante o mundo. Eis que eu sou a luz que levantareis. Prometo que se orarem para saber com quem devem falar, nomes e rostos lhes virão à mente, e oportunidades se abrirão para vocês. A fé e empenho sincero, o Senhor vai abençoá-los com os seus próprios milagres. O Salvador nos ensinou a compartilhar o Evangelho. Gosto da história de André, que perguntou: Mestre, onde moras? Jesus poderia ter respondido dizendo onde ficava o lugar em que morava, mas em vez disso, ele disse a André: Vinde e vede. Gosto de pensar que o Salvador estava dizendo: Vem e vê não apenas onde moro, mas como eu vivo. Vem e vê quem sou. Vem e sente o Espírito. Não conhecemos tudo a respeito daquela época, mas sabemos que, quando André entrou e encontrou seu irmão Simão, ele declarou: Achamos o Cristo. Para os que demonstrarem interesse em nossa conversa, podemos seguir o exemplo do Salvador, convidando-os a vir e ver. Alguns aceitaram o nosso convite, outros não. Todos conhecemos alguém que foi convidado várias vezes antes de aceitar um convite de vir e ver. Pensemos também naqueles que estiveram conosco, mas que hoje raramente vemos, convidando-os a voltar e a ver de novo. Respeitamos as escolhas e o momento de cada pessoa. O Senhor disse que todo homem escolha por si mesmo. A falta de interesse de uma pessoa não diminui nossos laços de amizade e amor. Quer o convite seja aceito ou não, ao convidar as pessoas para vir e ver, vocês sentirão a aprovação do Senhor. E com essa aprovação, receberão uma medida extra de fé para compartilhar suas crenças novamente. Para aqueles que usam a internet e telefones celulares, existem novas maneiras de convidar as pessoas a vir e ver. Tornemos o compartilhamento de nossa fé online uma parte mais presente em nosso cotidiano. LDS.org, Mormon.org, Facebook, Twitter, todos oferecem oportunidades. A fim de compartilhar o Evangelho, alguns membros jovens de Boston começaram vários blogs. Aqueles que se uniram à igreja, começaram seu aprendizado online antes de receber as instruções com os missionários. Essa experiência também ajudou os jovens a ter mais fé ao falar do Evangelho pessoalmente. Um deles disse: Isso não é trabalho missionário, é diversão missionária. Estamos todos juntos nesse trabalho. Com os outros membros da ala e os missionários, planejamos, oramos e ajudamos uns aos outros. Por favor, tenham sempre os missionários de tempo integral em seus pensamentos e suas orações. Confie a eles seus familiares e amigos. O Senhor confia neles e os chamou para ensinar e abençoar aqueles que o buscam. O presidente Paulo Cretley, da missão Moçambique e Maputo, contou-me uma experiência pessoal. É comum em Moçambique os casais morarem juntos, sem serem casados, porque a tradição africana exige um dote bem alto para alguém se casar, um dote que a maioria dos casais não consegue pagar. Os membros e os missionários pensaram muito e oraram sobre como poderiam ajudar. A resposta às suas orações foi que eles deveriam enfatizar a lei da castidade e a importância do casamento e da família eterna. Enquanto ajudavam os casais a se arrepender e a se casar legalmente, ensinaram a felicidade que advém somente quando seguimos Jesus Cristo. Esta é uma fotografia de casais de duas cidades de Moçambique. Tendo se casado na sexta-feira, eles foram batizados com seus filhos mais velhos no sábado. Os amigos e familiares foram convidados a vir e ver. E centenas deles realmente vieram e viram. Depois do batismo, uma irmã disse: Precisávamos escolher se iríamos seguir as tradições de nossos pais ou seguir Jesus Cristo. Decidimos seguir Cristo. Pode ser que vocês não morem em Moçambique, mas a seu próprio modo, em sua própria cultura, vocês podem compartilhar o Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Orem ao Pai Celestial. Esta é a sua obra sagrada. Vocês serão guiados para saber o que fazer. Ele abrirá portas, removerá barreiras e os ajudará a vencer obstáculos. O Senhor declarou, e a voz de advertência irá a todos os povos pela boca de meus discípulos, e ninguém os deterá. Testifico que a voz do Senhor chegará aos confins da terra para que ouçam os que quiserem ouvir. É um milagre. É um milagre. Em nome de Jesus Cristo, amém.
Um jovem pai soube do falecimento de sua extraordinária professora da segunda série. Em memória dela, ele escreveu: de todos os sentimentos e de todas as experiências pessoais que recordo, o sentimento prevalente em minha mente é consolo. Ela pode ter me ensinado ortografia, gramática e matemática, mas algo bem mais importante que me ensinou foi adorar ser criança. Em sua sala de aula, não fazia mal errar de vez em quando a grafia desta ou daquela palavra estava errada. Vamos trabalhar nisso, dizia ela. Não fazia mal derramar, rasgar ou manchar algo. Vamos consertar e limpar tudo, respondia ela. Não fazia mal tentar, não fazia mal vencer limites, não fazia mal sonhar e não fazia mal ter prazer naquelas coisas mínimas que só as crianças consideram emocionantes. Uma das maiores influências que uma pessoa pode exercer neste mundo é sobre uma criança. As crenças e a autoestima das crianças são moldadas bem cedo na vida. Todos os que me ouvem têm o poder de aumentar a confiança de uma criança que ela tem em si mesma e de aumentar a fé que uma criança tem no Pai Celestial e em Jesus Cristo por meio das palavras que dizem. Em Elamã, capítulo 5, lemos: e agora, meus filhos, lembrai-vos. Lembrai-vos de que é sobre a rocha de nosso Redentor, que é Cristo, o Filho de Deus, que deveis construir os vossos alicerces. Essas foram as palavras que Elamã ensinou a seus filhos. Então lemos em seguida: e eles lembraram-se de suas palavras e foram pregar a palavra de Deus a todo o povo. Embora os filhos de Elamã fossem perseguidos e lançados na prisão, aquelas palavras que tinham ouvido nunca os abandonaram. Foram protegidos e envolvidos por um pilar de fogo. Então ouviu-se uma voz dizendo a seus captores: arrependei-vos e não procureis mais destruir meus servos. Não era uma voz de trovão, nem uma voz de ruído tumultuoso. Mas eis que era uma voz mansa, de perfeita suavidade, semelhante a um sussurro. Podemos aprender com essa voz do céu. Não era uma voz que falava alto em tom de repreensão ou desprezo. Era uma voz suave, de perfeita mansidão, que dava ordem firme, porém oferecia esperança. A maneira como falamos a nossos filhos e as palavras que usamos podem incentivá-los, inspirá-los e fortalecê-los em sua fé para permanecer no caminho de volta à presença do Pai Celestial. Eles vieram à Terra prontos para ouvir. Um exemplo de como uma criança ouve aconteceu numa loja de tecidos. A loja estava cheia de compradores quando todos perceberam que uma mãe estava em pânico por não saber onde estava seu filhinho. A princípio, ela chamava o nome dele. Connor, dizia ela, enquanto percorria apressada a loja. Com o passar do tempo, sua voz foi ficando mais alta e frenética. Logo, os seguranças foram alertados e todos os que estavam no estabelecimento se puseram a procurar o menino. Vários minutos se passaram sem que ninguém conseguisse achá-lo. A mãe do Connor, como era de se prever, ia ficando mais desesperada a cada minuto. E logo passou a gritar o nome dele muitas e muitas vezes. Uma cliente, depois de fazer uma oração silenciosa, teve o sentimento de que Connor devia provavelmente estar dentro da loja, talvez assustado por ouvir a mãe gritar seu nome. Mencionou essa ideia a outra mulher que ajudava na busca. E rapidamente as duas elaboraram um plano. Juntas, começaram a andar por entre as mesas de tecidos, serenamente repetindo as palavras. Connor, se você me ouve, diga estou aqui. Ao caminharem lentamente para os fundos da loja, repetindo aquela frase, ouviram com clareza uma voz tímida e fraca dizer, estou aqui. Connor estava escondido entre os rolos de tecido debaixo de uma mesa. Foi uma voz de perfeita mansidão que encorajou Connor a responder. Para falar ao coração de uma criança, precisamos saber quais são as necessidades dela. Se orarmos para saber quais são essas necessidades, as próprias palavras que dissermos podem ter o poder de tocar o coração delas. Nosso empenho é magnificado quando buscamos a orientação do Espírito Santo. O Senhor disse, expressai os pensamentos que eu vos puser no coração. Pois naquela mesma hora, sim, naquele mesmo momento, ser-vos-á dado o que dizer. Infelizmente, as distrações deste mundo impedem muitas crianças de ouvir palavras encorajadoras que poderiam mudar a visão que elas têm de si mesmas. Dr. Neil Heffan, o médico que dirige o Centro para Crianças, Famílias e Comunidades Mais Saudáveis da UCLA, chama atenção para o que ele denomina negligência benigna dos pais. Um estudo observou uma criança de 18 meses e seus pais. O filho parecia feliz, ativo e participante, desfrutando o tempo que passava com os pais e a pizza. No final do jantar, a mãe se levantou para realizar uma tarefa, passando para o pai o encargo de cuidar do filho. O pai começou a ler mensagens de texto no celular enquanto o bebê se esforçava para chamar-lhe a atenção, jogando pedacinhos de pizza nele. Então o pai voltou a interagir, olhando para o menino e brincando com ele. Pouco depois, porém, passou a ver um vídeo em seu celular com o filhinho até que a esposa voltasse. Nos dois casos, Dr. Huffman observou a luz interior do filho esmaecer, enfraquecendo a conexão que havia entre o pai e o filho. Nos desconectarmos com mais frequência dos dispositivos tecnológicos pode ser a resposta à nossa oração sobre como atender às necessidades de nossos filhos. Momentos preciosos de oportunidades de interação e diálogo com os filhos se desfazem quando estamos ocupados com distrações. Por que não escolher um horário a cada dia para desconectarmos da tecnologia e reconectarmos uns aos outros? Simplesmente desliguem tudo. Ao fazerem isso, sua casa pode, a princípio, parecer silenciosa. Pode ser até que se sintam perdidos em relação ao que fazer ou dizer. Então, ao darem plena atenção a seus filhos, terá início um diálogo e vocês poderão desfrutar o prazer de ouvir uns aos outros. Também podemos influenciar nossos filhos por meio das palavras que escrevemos para eles. Neff escreveu, trabalhamos diligentemente para persuadir nossos filhos a acreditarem em Cristo e a reconciliarem-se com Deus. O presidente Thomas S. Monson contou o que aconteceu com Jay Hess, um aviador que foi derrubado ao sobrevoar o Vietnã do Norte na década de 1960. Durante 2 anos, sua família ficou sem saber se ele estava vivo ou morto. Seus captores em Hanoi acabaram permitindo que ele escrevesse para casa, mas limitaram sua mensagem a menos de 25 palavras. O presidente Monson perguntou, o que diríamos para nossa família se tivéssemos nessa situação, sem poder vê-los há mais de 2 anos e sem saber se os veríamos novamente? Querendo oferecer algo que sua família reconhecesse como vindo dele e também querendo dar-lhes um valioso conselho, o irmão Rez escreveu as seguintes palavras. Estas coisas são importantes. Casamento no templo, missão, faculdade. Sigam em frente, estabeleçam metas, escrevam sua história, tirem fotos 2 vezes por ano. Que palavras vocês escreveriam para seus filhos se tivessem apenas 25 palavras ou menos? O jovem pai que mencionei, que escreveu a respeito das lembranças que tinha de sua professora da segunda série, hoje está criando uma linda filhinha bebê. Ele sente que a confiança do céu foi depositada nele. Ao crescer, qual será o futuro dela? O que ele dirá a ela que lhe ficará profundamente marcado no coração? Que palavras vão encorajá-la, inspirá-la e ajudá-la a manter-se no caminho? Fará alguma diferença se ele escrever um tempo para, se ele reservar um tempo para sussurrar-lhe: "Você é uma filha de Deus"? Será que ela vai lembrar que o pai costumava dizer-lhe as palavras: "Adoro tudo em você"? Acaso não foi isso que o Pai Celestial estava dizendo a seu filho e a todos nós quando declarou: "Este é o meu filho amado"? E depois acrescentou: "Em quem me comprazo"? Façamos com que as palavras que dissermos e escrevermos para nossos filhos expressem o amor que nosso Pai Celestial tem por seu Filho Jesus Cristo e por nós. E depois façamos uma pausa para ouvir, porque uma criança é bem capaz de, em troca, dizer-nos grandes e maravilhosas coisas. Digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém.
The choir and congregation will now stand.
O coro e a congregação ficarão agora de pé e cantarão: "Jeová, ser nosso guia". Depois do hino, teremos o prazer de ouvir o Elder L. Whitney Clinton, da presidência dos 70. Ele será seguido pelo Elder Elton Perry, do Quórum dos 12 Apóstolos. O coro então cantará "Onde há amor".
This is the 183rd Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Certa noite, há vários anos, minha mulher e eu estávamos jantando na casa de um de nossos filhos com sua esposa e filhos. Era uma típica ocasião numa família com filhos pequenos. Havia muito barulho e diversão mais ainda. Pouco depois do jantar, nossa neta de 4 anos, Anna, e eu estávamos à mesa. Percebendo que tinha minha total atenção, ela endireitou-se no banco e fixou os olhos em mim. Quando se assegurou de que eu olhava para ela, ordenou-me solenemente a observar e aprender. Ela então dançou e cantou uma canção para mim. A instrução de Anna de observar e aprender era sabedoria vinda da boca de um bebê. Podemos aprender muito observando e depois ponderando o que vimos e sentimos. Nesse espírito, gostaria de compartilhar com vocês alguns princípios que constatei ao observar e aprender com casamentos maravilhosos e fiéis. Esses princípios edificam um casamento sólido e prazeroso que é compatível com os princípios celestes. Convido-os a observar e aprender comigo. Primeiro, observei que nos casamentos mais felizes, tanto o marido quanto a mulher consideram seu relacionamento uma pérola sem preço, um tesouro de infinito valor. Os dois deixam os respectivos pai e mãe e estabelecem juntos um casamento que vai prosperar pela eternidade. Compreendem que trilham um caminho ordenado por Deus. Sabem que nenhum outro relacionamento de qualquer espécie pode proporcionar tanta alegria, gerar tantas coisas boas ou produzir tamanho refinamento pessoal. Observem e aprendam. Nos melhores casamentos, o marido e a mulher consideram seu casamento inestimável. Em seguida, fé. Os casamentos bem-sucedidos são edificados sobre o alicerce da fé no Senhor Jesus Cristo e na aceitação de seus ensinamentos. Observei que os casais que dão ao seu casamento um valor inestimável praticam os padrões da fé. Frequentam a reunião sacramental e outras reuniões toda semana. Fazem noite familiar, oram e estudam as Escrituras juntos e individualmente, e pagam um dízimo honesto. Sua jornada mútua é a de serem obedientes e bons. Não consideram os mandamentos como se fossem um menu no qual podem escolher apenas as ofertas que mais lhes agradam. A fé é o alicerce de toda virtude que fortalece o casamento. O fortalecimento da fé revigora o casamento. A fé aumenta ao cumprirmos os mandamentos na mesma proporção que crescem a harmonia e a alegria de seu casamento. Portanto, o cumprimento dos mandamentos é fundamental para estabelecer um casamento sólido. Observem e aprendam. A fé no Senhor Jesus Cristo é o alicerce de um casamento eterno e feliz. Terceiro, arrependimento. Aprendi que os casamentos felizes recorrem ao dom do arrependimento. Ele é um elemento essencial em todo bom relacionamento conjugal. Os cônjuges que regularmente fazem uma honesta autoavaliação, dando prontamente os passos necessários para se arrepender e melhorar, sentem o bálsamo que cura em seu casamento. O arrependimento ajuda a restaurar e manter a harmonia e a paz. A humildade é a essência do arrependimento. A humildade é abnegada, não egoísta. Não exige as coisas à sua maneira, nem fala com superioridade moral. Em vez disso, a humildade responde com brandura e ouve com bondade para compreender, não para se vingar. A humildade reconhece que ninguém pode mudar o outro, mas com fé, esforço e a ajuda de Deus, nós podemos passar por nossa vigorosa mudança no coração. Ao vivenciarmos essa vigorosa mudança no coração, passamos a tratar os outros, principalmente nosso cônjuge, com mansidão. Humildade significa que tanto o marido quanto a mulher procuram abençoar, ajudar e inspirar um ao outro, colocando o outro em primeiro lugar em todas as decisões. Observem e aprendam. O arrependimento e a humildade edificam um casamento feliz. Quarto, respeito. Observei que nos casamentos maravilhosos e felizes, o marido e a mulher tratam um ao outro como parceiros iguais. As práticas de todo lugar ou época em que o marido dominava a mulher ou a tratava em qualquer aspecto, como se ela fosse uma parceira de segunda classe no casamento, não são condizentes com a lei divina e devem ser substituídos por princípios e padrões corretos de comportamento. Marido e mulher em um casamento excelente tomam decisões com unanimidade, cada um agindo como um participante pleno, com igual direito de expressar-se e votar. Concentram-se em primeiro lugar no lar e no auxílio mútuo nas responsabilidades compartilhadas. O casamento deles se baseia na cooperação e não na negociação. A hora do jantar e os momentos dedicados à família após essa refeição são o ponto central do seu dia e o objetivo de seus maiores esforços. Eles desligam os aparelhos eletrônicos e deixam de lado o entretenimento pessoal para ajudar nos deveres domésticos. Na medida do possível, leem para os filhos todas as noites e ambos participam do momento de colocar os pequeninos na cama. Recolhem-se ao leito juntos. Na medida em que seus deveres e condições permitem, marido e mulher trabalham lado a lado no mais importante trabalho que existe, o trabalho que realizamos em nosso próprio lar. Onde há respeito, há também transparência, que é um elemento-chave de um casamento feliz. Não há segredos em relação aos assuntos relevantes nos casamentos que se baseiam no respeito mútuo e na transparência. Marido e mulher tomam as decisões sobre as finanças juntos e ambos têm acesso a todas as informações. A lealdade é uma forma de respeito. Os profetas ensinam que casais bem-sucedidos são ferrenhamente leais um ao outro. Eles mantêm seu uso da mídia social plenamente digno em todos os aspectos. Não se permitem ter experiências pessoais secretas na internet. Compartilham livremente um com o outro as suas senhas das redes sociais. Não olham o perfil virtual de ninguém, em nenhuma circunstância, se isso puder trair a sagrada confiança do cônjuge. Jamais fazem ou dizem qualquer coisa que se aproxime da aparência de coisas impróprias, tanto virtual quanto fisicamente. Observem e aprendam. Um excelente casamento é completamente respeitoso, transparente e leal. Quinto, amor. Os casamentos mais felizes que já vi irradiam obediência a um dos mandamentos mais cheios de alegria, de que juntos vivereis em amor. Falando aos maridos, o Senhor ordenou: amarás tua esposa de todo o teu coração e a ela te apegarás e a nenhuma outra. Um manual da igreja ensina: a palavra apegar significa ser completamente devotado e fiel a alguém. O marido e a mulher se apegam a Deus e um ao outro, amando-se e servindo-se mutuamente e guardando os convênios em completa fidelidade um ao outro e a Deus. Tanto o marido quanto a mulher deixam para trás a vida de solteiro e fazem de seu casamento sua principal prioridade. Não permitem que nenhuma outra pessoa ou nenhum outro interesse tenha maior prioridade do que o cumprimento dos convênios que fizeram com Deus e entre si. Observem e aprendam. Os casais bem-sucedidos amam um ao outro com total devoção. Há aqueles cujo casamento não é tão feliz quanto eles gostariam, que nunca se casaram, que são divorciados, que criam os filhos sozinhos ou que por vários motivos não têm condições de casar. Essas circunstâncias podem ser cheias de desafios e tristezas, mas não precisam ser eternas. Para aqueles que se encontram nessas situações, mas que fazem alegremente todas as coisas que estiverem a seu alcance para preservar, que os céus abençoe ricamente. Lutem pelo ideal de formar um casamento eterno, inclusive se esforçando ou se preparando para ser um cônjuge digno. Guardem os mandamentos e confiem no Senhor e em seu perfeito amor por você. Um dia, cada bênção prometida em relação ao casamento lhe será concedida. Um dos versículos mais doces do Livro de Mórmon declara simplesmente: e casavam-se, e davam-se em casamento, e eram abençoados segundo a multidão das promessas que o Senhor lhes fizera. As promessas do Senhor se estendem a todos os que seguem um padrão de vida que edifique um relacionamento conjugal feliz e sagrado. Essas bênçãos advêm como consequências deleitosas e previsíveis da fiel aplicação prática do Evangelho de Jesus Cristo. Sou grato por minha esposa maravilhosa, Kathy, que é o amor da minha vida. O casamento é uma dádiva de Deus para nós. A qualidade de nosso casamento é uma dádiva nossa para Ele. Presto testemunho do maravilhoso plano de nosso amoroso Pai Celestial, que nos oferece a oportunidade de um casamento eterno e maravilhoso. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Recebi um presente especial no Natal passado, que trouxe consigo muitas lembranças. Ganhei-o de minha sobrinha. Era uma das coisas que eu havia deixado na antiga casa de nossa família, quando me mudei depois de me casar. O presente foi este pequeno livro marrom que tenho na mão. É um livro que era dado aos soldados Sud que entravam para as Forças Armadas durante a Segunda Guerra Mundial. Pessoalmente, eu considerava o livro como um presente do presidente Heber J. Grant e de seus conselheiros J. Reuben Clark Jr. e David O. McKay. Em uma carta no início do livro, aqueles três profetas de Deus escreveram: a conjuntura das Forças Armadas não permite que nos mantenhamos em contato pessoal com você, seja diretamente ou por representantes pessoais. O melhor que podemos fazer é colocar em suas mãos estes trechos de revelação moderna e explicações de princípios do Evangelho que lhe proporcionarão, onde quer que esteja, renovada fé e esperança, bem como conforto, consolo e paz de espírito. Encontramos-nos hoje em meio a outra guerra mundial. Desta vez, ela não é travada com armas, mas com pensamentos, palavras e ações. É uma guerra contra o pecado e, mais do que nunca, precisamos de lembretes para guardar os mandamentos. O materialismo está se tornando a norma e muitas de suas crenças e práticas entram em conflito direto com as que foram instituídas pelo próprio Senhor em benefício de seus filhos. No livrinho marrom, logo após a carta da primeira presidência, há uma nota introdutória para os soldados intitulada "A obediência à lei é liberdade". O texto traça um paralelo entre a lei militar, que é para o bem de todos os que servem nas Forças Armadas, e a lei divina. Ali lemos: no universo, onde Deus está no comando, também existe uma lei. Uma lei universal e eterna, com certas bênçãos e penalidades imutáveis. As palavras finais da nota enfocam a obediência à lei de Deus. Se quiser retornar a seus entes queridos com a cabeça erguida, se deseja ser um homem e viver com abundância, então cumpra a lei de Deus. Ao fazê-lo, você poderá acrescentar a essa inestimável liberdade pela qual está lutando para preservar outra na qual as pessoas muito podem confiar: a liberdade do pecado, porque, de fato, a obediência à lei é liberdade. Por que a frase "a obediência à lei é liberdade" me pareceu tão verdadeira na época? Por que soa tão verdadeira para todos nós hoje? Talvez seja porque temos conhecimento revelado de nossa história pré-mortal. Sabemos que quando Deus, o Pai Eterno, apresentou seu plano para nós no princípio dos tempos, Satanás quis alterar o plano. Ele disse que iria redimir toda a humanidade, nenhuma alma se perderia, e Satanás estava confiante de que poderia executar o que propôs. Mas havia um custo inaceitável: a destruição do arbítrio do homem, que foi e é uma dádiva de Deus. Acerca dessa dádiva, o presidente Harold B. Lee disse: excluindo-se a própria vida, o livre-arbítrio é a maior dádiva concedida à humanidade. Portanto, não era insignificante que Satanás desprezasse o arbítrio do homem. Na verdade, essa se tornou a principal questão pela qual foi travada a guerra no céu. A vitória da guerra no céu foi uma vitória a favor do arbítrio do homem. Satanás, porém, não havia terminado. Seu plano de reserva, o plano que ele vem executando desde a época de Adão e Eva, era tentar os homens e as mulheres, essencialmente, para provar que não mereciam a dádiva divina do arbítrio. Satanás tem muitos motivos para fazer o que faz. Talvez o mais forte deles seja a vingança. Mas ele também quer tornar os homens e as mulheres tão miseráveis quanto ele próprio. Nenhum de nós deve subestimar a determinação que Satanás tem em alcançar sucesso. Seu papel no plano eterno de Deus cria oposição em todas as coisas e põe nosso arbítrio à prova. Cada escolha que fazemos é um teste de nosso arbítrio. A decisão de sermos obedientes ou desobedientes aos mandamentos de Deus, na verdade, é uma escolha entre a liberdade e a vida eterna, e o cativeiro e a morte. Essa doutrina fundamental está claramente ensinada em 2 Nefe 2:27. Portanto, os homens são livres segundo a carne, e todas as coisas de que necessitam lhes são dadas. E são livres para escolher a liberdade e a vida eterna por meio do grande mediador de todos os homens, ou para escolherem o cativeiro e a morte, de acordo com o cativeiro e o poder do diabo. Pois ele procura tornar todos os homens tão miseráveis como ele próprio. Em muitos aspectos, este mundo sempre esteve em guerra. Creio que, quando a primeira presidência me enviou o livrinho marrom, eles estavam preocupados com uma guerra bem maior do que a Segunda Guerra Mundial. Também acredito que eles esperavam que o livro fosse um escudo de fé contra Satanás e seus exércitos nessa guerra maior, a guerra contra o pecado, e que me servisse de lembrete para viver os mandamentos de Deus. Uma forma de avaliar-nos e comparar-nos às gerações anteriores é usar o mais antigo dos padrões, os 10 mandamentos. Para grande parte do mundo civilizado, principalmente o mundo judeu-cristão, os 10 mandamentos foram a delimitação mais aceita e perene entre o bem e o mal. A meu ver, 4 dos 10 mandamentos são levados mais a sério hoje do que nunca. Como cultura, desprezamos e condenamos o assassinato, o roubo e a mentira, e ainda cremos na responsabilidade que os filhos têm em relação a seus pais. Mas como sociedade em geral, rotineiramente descartamos os outros 6 mandamentos. Se as prioridades do mundo forem um indício, sem dúvida, temos outros deuses que colocamos à frente do Deus verdadeiro. Celebridades, estilos de vida, riqueza e sim, muitas vezes até imagens de escultura ou objetos se tornam nossos ídolos. Usamos o nome de Deus de todas as formas profanas, inclusive em nossas exclamações e xingamentos. Usamos o dia do Senhor para nossos maiores jogos, nossa recreação mais séria, nossas compras mais intensas e praticamente tudo o mais, exceto a adoração. Tratamos as relações sexuais fora dos laços do matrimônio como recreação e entretenimento. E a cobiça se tornou um estilo de vida extremamente comum. Os profetas de todas as dispensações advertiram constantemente em relação a 2 dos mais sérios mandamentos, os quais se referem ao assassinato e ao adultério. Vejo uma base em comum para esses 2 mandamentos essenciais: a crença de que a vida propriamente dita é prerrogativa de Deus e nosso corpo físico. O templo da vida mortal deve ser gerado dentro dos limites estabelecidos por Deus. O fato de o homem querer substituir as leis de Deus por suas próprias regras, em qualquer dos extremos da vida, é o cúmulo da presunção e o abismo do pecado. Os principais efeitos dessa atitude depreciativa em relação à santidade do casamento são as consequências para a família. A estabilidade da família está se deteriorando em ritmo alarmante, e isso está causando amplos danos à sociedade. Vejo nisso uma relação direta de causa e efeito. Ao abandonarmos o comprometimento e a fidelidade ao cônjuge, removemos o cimento que mantém nossa sociedade unida. Um modo útil de pensar nos mandamentos é que eles são um conselho amoroso de um Pai Celestial sábio e onisciente. Sua meta é nossa felicidade eterna, e seus mandamentos são o mapa da estrada que Ele nos deu para retornarmos à presença dEle, que é o único caminho pelo qual seremos eternamente felizes. O quanto o lar e a família são importantes para a nossa felicidade eterna? Na página 141 de meu livrinho marrom, lemos: sem dúvida, nosso céu pouco mais é do que uma projeção de nosso lar na eternidade. A doutrina da família e do lar foi reiterada mais recentemente com grande clareza e força em A Família, Proclamação ao Mundo. Ela declara a natureza eterna da família e depois explica a relação com a adoração no templo. A proclamação também declara a lei na qual se baseia a felicidade eterna da família, ou seja, os poderes sagrados de procriação devem ser empregados somente entre homem e mulher legalmente casados. Deus revela a seus profetas que existem princípios morais absolutos. O pecado sempre será pecado. A desobediência aos mandamentos do Senhor sempre nos privará de suas bênçãos. O mundo muda de modo constante e drástico, mas Deus, seus mandamentos e as bênçãos prometidas não mudam. São imutáveis e inalteráveis. Os homens e as mulheres recebem seu arbítrio como dádiva de Deus, mas sua liberdade e, por sua vez, sua felicidade eterna decorrem da obediência às leis dele. Como Alma aconselhou a seu filho errante Corianton: iniquidade nunca foi felicidade. Nesta época da restauração da plenitude do Evangelho, o Senhor nos revelou novamente as bênçãos que nos são prometidas por nossa obediência a seus mandamentos. Em Doutrina e Convênios, na seção 130, versículos 20 e 21, lemos: há uma lei irrevogavelmente decretada no céu antes da fundação deste mundo, na qual todas as bênçãos se baseiam. E quando recebemos uma bênção de Deus, é por obediência à lei na qual ela se baseia. Sem dúvida, não poderia haver doutrina mais vigorosamente expressa nas Escrituras do que os mandamentos imutáveis do Senhor e sua relação com nossa felicidade e bem-estar como indivíduos, família e sociedade. Existem princípios morais absolutos. A desobediência aos mandamentos do Senhor sempre nos privará de suas bênçãos. Essas coisas não mudam. Em um mundo em que a bússola moral da sociedade está falhando, o Evangelho restaurado de Jesus Cristo jamais fraqueja, tampouco suas estacas e alas, suas famílias e seus membros individuais. Não podemos pegar e escolher quais mandamentos achamos que são importantes para guardar, mas devemos reconhecer todos os mandamentos de Deus. Precisamos permanecer firmes e fortes, tendo perfeita confiança na constância do Senhor e em suas promessas. Que sempre sejamos uma luz sobre o monte, um exemplo no cumprimento dos mandamentos que não mudaram e nunca mudarão. Assim como aquele pequeno livro encorajava os soldados Sud a permanecerem moralmente firmes em tempos de guerra, sejamos nós, nesta guerra dos últimos dias, um feixe de luz para toda a terra e, principalmente, para os filhos de Deus que buscam as bênçãos do Senhor. Presto testemunho disso, em nome de Jesus Cristo. Amém.
We are grateful to the Tabernacle Choir.
Expressamos nossa gratidão ao coro do Tabernáculo pela bela música com que nos brindou esta manhã. Nosso último orador nesta sessão será nosso profeta, o presidente Thomas S. Monson. Ao término de seu discurso, o coro cantará Vinde, ó Santos. A oração de encerramento será oferecida pelo elder O. Vincent Halleck, do 70.
My beloved brothers and sisters,
amados irmãos e irmãs, sinto-me imensamente grato por estar com vocês nesta manhã. Peço sua fé e orações ao exercer o privilégio de dirigir-lhes a palavra. Ao longo das eras, homens e mulheres buscaram conhecimento e compreensão referentes a esta existência mortal e ao seu lugar e propósito nela, e também em relação ao caminho para a paz e a felicidade. Cada um de nós efetua essa mesma busca. Esse conhecimento e essa compreensão estão disponíveis a toda a humanidade. Estão contidos em verdades que são eternas. Em Doutrina e Convênio, seção 1, versículo 39, lemos: Pois eis que o Senhor é Deus, e o Espírito testifica, e o testemunho é verdadeiro, e a verdade permanece para todo o sempre. Um poeta escreveu: Pois que tudo se acabe, a terra e o céu, sempre resta a verdade que é luz para mim, dom supremo da vida será. Alguns perguntam: onde se encontra essa verdade e como a reconhecemos? Em uma revelação dada por intermédio do profeta Joseph Smith em Kirtland, Ohio, em maio de 1833, o Senhor declarou: A verdade é o conhecimento das coisas como são, como foram e como serão. O Espírito da verdade é de Deus. E homem algum recebe a plenitude a não ser que guarde seus mandamentos. Aquele que guarda os mandamentos de Deus recebe verdade e luz, até ser glorificado na verdade e conhecer todas as coisas. Que promessa gloriosa! Aquele que guarda os mandamentos de Deus recebe verdade e luz, até ser glorificado na verdade e conhecer todas as coisas. Nesta era iluminada, na qual a plenitude do Evangelho foi restaurada, não há necessidade, nem para vocês nem para mim, de navegar por mares desconhecidos ou de rodar por estradas não mapeadas em busca da verdade. Um Pai Celestial amoroso traçou para nós um curso e providenciou um mapa infalível, a obediência. Receberemos um conhecimento da verdade e as respostas para as nossas maiores dúvidas à medida que formos obedientes aos mandamentos de Deus. Aprendemos obediência ao longo de toda a vida. Desde quando somos ainda bem jovens, aqueles que são responsáveis por cuidar de nós estabelecem diretrizes e regras para garantir nossa segurança. A vida seria bem mais simples para todos nós se obedecêssemos totalmente a essas regras. Muitos de nós, porém, aprendem por experiência própria a sabedoria de ser obediente. Quando eu estava crescendo, minha família sempre passava o verão, desde o início de julho até o início de setembro, em nossa cabana no Parque Vivian, no desfiladeiro de Provo, em Utah. Um dos meus melhores amigos no desfiladeiro naquela época, despreocupada, era Danny Larson, cuja família também tinha uma cabana no Parque Vivian. Todos os dias, ele e eu vagueávamos por aquele paraíso para meninos, pescando no riacho e no rio, catando pedras e outros tesouros, fazendo caminhadas, subindo morros e simplesmente desfrutando cada minuto de cada hora a cada dia. Numa manhã, Danny e eu decidimos que iríamos acender uma fogueira naquela noite com todos os nossos amigos do desfiladeiro. Precisávamos apenas limpar uma área e em um campo próximo, onde todos poderíamos nos reunir. A grama de verão que cobria o campo tinha ficado seca e espinhosa, tornando o campo inadequado para os nossos propósitos. Começamos a arrancar o capim alto, planejando limpar uma grande área circular. Puxávamos e tentávamos arrancar o mato com toda a força, mas tudo o que conseguíamos arrancar foram pequenos tufos de ervas e teimosas. Sabíamos que a tarefa levaria o dia inteiro e nossa energia e entusiasmo já estavam desvanecendo. Então minha mente de 8 anos teve uma ideia que me pareceu ser a solução perfeita. Eu disse para o Danny: tudo o que precisamos é pôr fogo nesse mato. Vamos simplesmente queimar um círculo na relva. Ele concordou prontamente e corri para nossa cabana para pegar uns fósforos. Para que não pensem que naquela tenra idade de 8 anos nós tínhamos permissão de usar fósforos, quero deixar bem claro que tanto Danny quanto eu estávamos proibidos de usá-los sem a supervisão de um adulto. Nós dois havíamos sido advertidos várias vezes dos perigos do fogo. Contudo, eu sabia onde minha família guardava os fósforos e precisávamos limpar aquele campo. Sem pensar duas vezes, corri para nossa cabine e agarrei alguns palitos de fósforo, cuidando para que ninguém me visse. Escondi-os rapidamente num dos bolsos. Corri de volta para onde o Danny estava. Animado por ter no bolso a solução de nosso problema. Lembro-me que pensei que o fogo queimaria somente até onde queríamos. E depois, de alguma forma, se extinguiria por mágica. Acendi um fósforo em uma pedra e incendiei a grama seca de verão. Ela se inflamou como se estivesse encharcada de gasolina. A princípio, Danny e eu ficamos entusiasmados de ver o mato desaparecer. Mas logo ficou evidente que o fogo não iria apagar-se sozinho. Entramos em pânico, ao nos dar conta de que nada podíamos fazer para pará-lo. As chamas ameaçadoras começaram a seguir o mato, subindo pela encosta da montanha, pondo em perigo os pinheiros e tudo mais pelo caminho. Por fim, não tivemos alternativa, senão correr para pedir ajuda. Em breve, todos os homens e todas as mulheres disponíveis no Parque Vivian estavam correndo de um lado para o outro, com sacos de estopa molhados, batendo nas chamas para tentar apagá-las. Após várias horas, as últimas brasas restantes foram extintas. Os antigos pinheiros foram salvos, bem como as casas, que acabariam sendo atingidas pelas chamas. Danny e eu aprendemos várias lições difíceis, porém muito importantes naquele dia. A maior parte delas sobre a importância da obediência. Há regras e leis para ajudar e garantir a nossa segurança física. Da mesma forma, o Senhor deu diretrizes e mandamentos para ajudar a garantir nossa segurança espiritual, a fim de que tenhamos sucesso em navegar por esta, muitas vezes traiçoeira, existência mortal e, por fim, voltar à presença de nosso Pai Celestial. Há vários séculos, para uma geração profundamente arraigada na tradição do sacrifício de animais, Samuel declarou destemidamente: o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Nesta dispensação, o Senhor revelou ao profeta Joseph Smith que ele requer o coração e uma mente solícita, e Os que são solícitos e obedientes comerão do bem da terra de Sião nestes últimos dias. Todos os profetas, antigos e modernos, sabiam que a obediência é essencial para a nossa salvação. Nefe declarou: eu irei e cumprirei as ordens do Senhor. Embora outros tenham falhado na fé e na obediência, Nefe jamais deixou de fazer o que o Senhor lhe pedia. Inúmeras gerações foram abençoadas como resultado disso. Um relato de obediência que nos toca a alma foi o de Abraão e Isaac. Quão dolorosamente difícil deve ter sido para Abraão, em obediência ao mandamento de Deus, levar o seu amado Isaac até a terra de Moriá para oferecê-lo em sacrifício. Podem imaginar como devia pesar o coração a Abraão ao viajar para o lugar designado? Sem dúvida, a angústia deve ter-lhe atormentado o corpo e lhe torturado a mente ao amarrar Isaac, colocá-lo sobre o altar e pegar a faca para matá-lo. Com inabalável fé e implícita confiança no Senhor, ele atendeu ao mandamento do Senhor. Quão glorioso foi o pronunciamento e com que maravilhosa alegria foi recebido. Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Abraão foi provado e testado, e por sua fidelidade e obediência, o Senhor lhe fez esta gloriosa promessa: em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Embora não nos seja pedido que provemos nossa obediência de modo tão drástico e aflitivo, também de nós é exigida a obediência. O presidente Joseph F. Smith declarou em outubro de 1873: a obediência é a primeira lei do céu. O presidente Gordon B. Hinckley disse: a felicidade dos santos dos últimos dias, a paz dos santos dos últimos dias, o progresso dos santos dos últimos dias, a prosperidade dos santos dos últimos dias e a eterna salvação e exaltação deste povo se baseiam na constante obediência aos conselhos de Deus. A obediência é a marca registrada dos profetas, provendo-lhes forças e conhecimento ao longo das eras. É essencial que nós também estejamos cientes de que temos direito a essa fonte de forças e conhecimento. Ela está plenamente acessível a cada um de nós hoje em dia, se obedecermos aos mandamentos de Deus. Ao longo dos anos, conheci inúmeras pessoas que foram particularmente fiéis e obedientes. Fui abençoado e inspirado por elas. Gostaria de contar-lhes a história de duas dessas pessoas. Walter Krauss era um firme membro da igreja que, com sua família, morava no que veio a se chamar Alemanha Oriental após a Segunda Guerra Mundial. Apesar das dificuldades que enfrentava devido à falta de liberdade naquela região do mundo na época, o irmão Krause era um homem que amava e servia ao Senhor. Fiel e conscienciosamente, cumpria toda a designação que lhe era dada. O outro homem, Johann Dendorfer, natural da Hungria, foi convertido à igreja na Alemanha, sendo batizado ali em 1911, aos 17 anos. Pouco tempo depois, retornou à Hungria. Após a Segunda Guerra Mundial, ele se encontrava praticamente prisioneiro em sua terra natal, na cidade de Debrecen. Também, do povo da Hungria, havia sido tirada a liberdade. O irmão Walter Krause, que não conhecia o irmão Dendorfer, recebeu a designação de ser o mestre familiar dele e de visitá-lo regularmente. O irmão Krause telefonou para seu companheiro de ensino familiar e disse: recebemos a designação de visitar o irmão Johann Dendorfer. Será que você poderia ir comigo esta semana visitá-lo para lhe deixarmos uma mensagem do Evangelho? E depois acrescentou: o irmão Dendorfer mora na Hungria. Seu companheiro, surpreso, perguntou: quando partimos? Amanhã, foi a resposta do irmão Krause. Quando voltaremos para casa? Perguntou o companheiro. O irmão Krause respondeu: ah, daqui uma semana, se voltarmos. Lá se foram os dois companheiros de ensino familiar visitar o irmão Dendorfer, viajando de trem e ônibus desde a região nordeste da Alemanha até Debrecen, Hungria. Uma jornada considerável. O irmão Dendorfer não recebia a visita de mestres familiares desde antes da guerra. Então, quando viu aqueles servos do Senhor, encheu-se de gratidão por eles terem ido visitá-lo. A princípio, recusou-se a lhes apertar a mão. Em vez disso, foi a seu quarto e pegou uma pequena caixinha contendo seu dízimo, que ele havia economizado por vários anos. Entregou o dízimo a seus mestres familiares e disse: agora estou em dia com o Senhor. Agora me sinto digno de apertar a mão dos servos do Senhor. O irmão Krause me contou mais tarde que ficou inexprimivelmente tocado ao pensar que aquele fiel irmão, que não tivera nenhum contato com a igreja por muitos anos, havia obediente e consistentemente separado 10% de seu minguado sustento para pagar seu dízimo. Ele o havia guardado sem saber quando ou se algum dia teria o privilégio de pagá-lo. O irmão Walter Krause faleceu há 9 anos, aos 94 anos de idade. Serviu fiel e obedientemente por toda a vida e foi uma inspiração para mim e para todos os que o conheceram. Quando lhe pediam que cumprisse designações, ele jamais questionava, jamais murmurava e jamais dava desculpas. Irmãos e irmãs, o grande teste desta vida é a obediência. E assim os provaremos, disse o Senhor, para ver se farão todas as coisas que o Senhor, seu Deus, lhes ordenar. O Salvador declarou: pois todos os que receberem uma bênção de minhas mãos obedecerão à lei que foi designada para essa bênção e suas condições, como instituídas desde antes da fundação do mundo. Não há maior exemplo de obediência do que o de nosso Salvador. A respeito dele, Paulo comentou: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. O Salvador demonstrava o genuíno amor de Deus, levando uma vida perfeita e honrando a sagrada missão que recebera. Nunca foi arrogante, nunca se encheu de orgulho, nunca foi desleal. Sempre foi humilde, sempre foi sincero, sempre foi obediente. Embora tivesse sido conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo mestre da falsidade, sim, o diabo, embora estivesse fisicamente enfraquecido por jejuar por 40 dias e 40 noites, estando com fome, Ainda assim, quando o maligno ofereceu a Jesus as mais sedutoras e tentadoras propostas, ele nos deu um exemplo divino de obediência, recusando-se a desviar-se do que ele sabia ser o certo. Quando ele enfrentou a agonia do Getsemane, onde suportou tanta dor que seu suor se tornou em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão, ele exemplificou o filho obediente, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Assim como o Salvador instruiu a seus antigos apóstolos, o mesmo diz a cada um de nós: segue-me. Estamos dispostos a obedecer? O conhecimento que buscamos, as respostas pelas quais ansiamos e a força que desejamos hoje para enfrentar os desafios de um mundo complexo e inconstante podem ser nossos, se de boa vontade obedecermos aos mandamentos do Senhor. Cito novamente as palavras do Senhor: Aquele que guarda os mandamentos de Deus recebe verdade e luz, até ser glorificado na verdade e conhecer todas as coisas. É minha humilde oração que sejamos abençoados com as ricas recompensas prometidas aos que forem obedientes. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.
Our beloved Heavenly Father.
Nosso querido Pai Celestial, ao final desta sessão de conferência geral, nesta linda manhã de primavera, humildemente expressamos nossa gratidão a Ti por Teu amor que foi expressado de maneira tão boa nesta manhã. Isso foi feito através das maravilhosas mensagens que Tu inspirastes a Teus servos a passarem para nós. Somos gratos, Pai Celestial, fomos edificados por Tua Palavra. Te pedimos agora, Pai Celestial, partirmos, que possamos ser abençoados com fé para obedecer e ouvir as palavras que o Senhor nos enviou esta manhã e que possamos colocá-las em nossas mentes e coração para que possamos fazer as mudanças que precisamos fazer e nos aproximarmos a Ti e fazer as coisas que precisamos, que vimos Tu fazeres e pudesse fazer também. E pedimos essas bênçãos, Pai Celestial, e renovamos nossa gratidão por profetas, videntes e reveladores entre nós, que têm abençoado nossas vidas com as maravilhosas mensagens, para que possamos fazer as coisas para nos aproximarmos de Ti, para que possamos ser dignos, oramos, Senhor, dessas bênçãos, e sermos sempre gratos pelo sacrifício de Teu Filho que foi feito por nós, e que esteja conosco ao sairmos daqui desta sessão e voltarmos para a última sessão. E isso fazemos em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém.
Esta foi uma transmissão da 183ª Conferência Geral Anual de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música foi oferecida pelo coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão foi um serviço público oferecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.